Boa tarde, boa noite. Bom, obviamente, né, algo extremamente positivo, né, extremamente positivo o Brasil, que viveu aí décadas, né, de aumento no número de crimes violentos, em especial no número de homicídios, né, chegamos aí a ter mais de 50 mil homicídios por ano, né, chegando a 30 homicídios por 100 mil habitantes. Então, realmente, há o que se comemorar nesse momento.
A que se deve, na sua avaliação, essa queda?
Olha, isso se deve a uma mudança de paradigma no que diz respeito à segurança pública no Brasil, né? Em especial nos últimos 4 anos. Né? O que nós tivemos aqui, independente, né, de gostos ou preferências políticas, o que nós tivemos muito claramente, né, foi uma mudança de paradigma. Né? Nós saímos de uma série histórica aí de governos que tinham aí com a segurança pública, né, o combate à criminalidade, né, pautadas aí quase que única exclusivamente, né, na ressocialização, né, na questão de que, né, na ideia de que cadeia não resolve, né, e tendo como política nacional de segurança pública o desarmamento da população, né. A partir de 2018, com a mudança de governo e uma mudança também ideológica, né, você percebe que esse discurso da segurança muda radicalmente, né, com a ideia de combate realmente à criminalidade, mais ainda, né, de combate e repressão aos indivíduos criminosos, aos autores de crimes. Muda também a ideia de uma política de desarmamento como uma política de segurança pública, né? E vai-se para a ideia de que sim, o cidadão ele pode ser, né, um ponto, né, de apoio à segurança pública a partir do momento que ele tem uma arma para sua própria defesa. Né? Então, essa mudança significativa foi realmente, né, determinante para a queda da criminalidade violenta no país como um todo.
E por falar em queda da violência e em armamento, o anuário também aponta que licenças para armas aumentaram quase 7 vezes no último governo, na última gestão do governo federal. Como explicar esse número, já que houve uma queda da violência no país?
Bom, isso aí mostra, né, se você pegar os anuários anteriores, né, você vai perceber que eles sempre advogaram ali, né, pela ideia de que se houvesse uma liberação maior no número de armas de fogo em poder da população, fatalmente, né, esse número cresceria. Ou seja, aquele mantra criado de que mais armas significam mais crimes. Depois de 4 anos, e agora com mais essa queda, foram 4 anos de quedas consecutivas, inclusive, né? Ou seja, a gente não pode imaginar, então, que seja um fator isolado, ou um fato isolado, ou alguma coisa não permanente, né? O que nós temos é que nós temos, como você mesmo disse, aí apontou, aliás, como o anuário aponta, né? 7 vezes mais armas. E uma queda consistente e grande no número de homicídios. Portanto, né, a ideia de que mais armas, né, ou se houvesse uma maior liberação de armas no Brasil, isso fatalmente acarretaria um aumento no número de homicídios, não se mostrou verdadeira. Exatamente como, inclusive, eu, né, um especialista e outros especialistas do Brasil, apontam já há mais de uma década. Né? Eu, desde que começou a se falar em Estatuto do Desarmamento, lá no comecinho dos anos 2000, eu sempre, né, apontei, né, que o Estatuto do Desarmamento, o desarmamento da população em si, não acarretaria numa diminuição da criminalidade violenta. Muito pelo contrário, isso podia representar aos criminosos uma segurança maior e até mesmo uma ousadia maior desses criminosos, uma vez que ele enxerga a população como estando desarmada, como estando impossibilitada de esboçar qualquer tipo de reação. O importante aqui é, né, a ideia de que mais armas significa mais crimes, foi destruída, caiu por terra realmente.
E para finalizar, qual a sua avaliação em relação ao Nordeste? João Pessoa, por exemplo, a capital da Paraíba, é a capital do Nordeste com o menor número de mortes violentas intencionais, de acordo aí com o anuário. E também houve aqui no estado um maior aumento aí no número de acesso a armas, enfim. Mas eu queria uma avaliação sua mais ampla em relação ao Nordeste. Que avaliação você faz da segurança pública aqui na nossa região?
Primeiro, eu fico muito feliz, né? Muito feliz, que eu tive já em João Pessoa algumas vezes, né? Paraíba é um lugar maravilhoso, né? Gostei demais das vezes que eu tive aí, né? Fui excepcionalmente bem tratado, né? Realmente é um povo muito acolhedor. Então, você saber, né, que houve essa diminuição realmente é muito satisfatório, falando como, não como especialista, mas como pessoa, né? Como humano, né? E isso mostra, né, que é possível diminuir a criminalidade. Isso é o mais importante. Independente, inclusive, de algumas questões, como sempre foram tratadas, como, por exemplo, o Nordeste tem mais criminalidade porque há mais pobreza. Isso não é verdade, né? Isso é também um preceito ideológico, né, que culpa aí a má distribuição ou a distribuição de renda de forma irregular como culpado disso, né? E que cria um preconceito muito grande, né, contra as pessoas mais pobres. Ou seja, se a pessoa é pobre, ela tende mais ao crime. Isso não é verdade, né? O que a gente sabe é que a criminalidade ela é fomentada, né, ela tem como combustível a impunidade, principalmente, né? Ou, né, no mínimo, aí, a certeza do criminoso que, de alguma forma, ele não vai ser punido ou não vai ser confrontado diante dos seus crimes, né? Quando você tem, como foi aí o caso da Paraíba, né, um crescimento no número de armas de fogo, o recado que acaba sendo passado também aos criminosos é que ele pode encontrar resistência. E aí, normalmente, o que você vê é o seguinte, né? Caem os números de crimes violentos ou os crimes onde o criminoso tem contato com as suas vítimas e, às vezes, tende a aumentar o número, por exemplo, dos furtos, porque aí o criminoso evita o contato com a sua vítima, o que, de certa forma, é muito bom.